No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Polícia Federal deflagra Operação Eldorado em Roraima. Altas temperaturas em grande parte do país podem afetar a saúde da população. Calor extremo deve impactar diretamente no consumo de energia elétrica. E projeto de tratamento simplificado de água é desenvolvido no Amazonas.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira a Operação Eldorado. As ações apuram o esquema de contrabando e venda de ouro que teria movimentado quase 6 bilhões de reais. Caio Grambel traz as informações.
São cumpridos 2 mandados de prisão preventiva e 40 de busca e apreensão nos estados de Roraima, Amazonas, Goiás e Distrito Federal, expedidos pela 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Boa Vista, capital de Roraima. O esquema envolveria o contrabando de ouro venezuelano, o qual entraria clandestinamente no Brasil como pagamento pela exportação de alimentos por mercados de Roraima e do Amazonas. Transportadoras contratadas esconderiam no interior do caminhão o ouro contrabandeado, que entrariam em Roraima sem os procedimentos necessários e pagamentos de tributos. Posteriormente, o minério seria comprado por outros integrantes do esquema e enviado para empresas atuantes no ramo de exploração de minério aurífero, responsáveis por concretizar o pagamento aos supermercados e às distribuidoras de alimentos. Segundo o inquérito, os principais investigados desse esquema também teriam envolvimento com a exploração clandestina de minério em terras indígenas Yanomami e em garimpos espalhados em outros estados. Além dos mandados de prisão e buscas, a justiça também determinou a indisponibilidade de ativos financeiros, veículos e aeronaves dos investigados. Da Rádio FM Monte Roraima, Caio Grambel, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Indígenas do Amazonas participam de reunião de elaboração das propostas para o Plano Distrital de Saúde Indígena 2024-2027. Os detalhes com Hanna Clara.
As atividades aconteceram nos dias 18 e 19 de setembro na aldeia Laranjal, município de Alvarães, distante 14 quilômetros da cidade de Tefé, no Amazonas, e foi organizada pela gestão do Distrito Sanitário Especial Indígena do Médio Rio Solimões e Afluentes, unidade gestora de centralizada do subsistema de saúde indígena, responsável pela execução de ações de atenção à saúde nas aldeias e de saneamento ambiental e edificações de saúde indígena. A reunião contou ainda com a participação e apoio na sua organização das lideranças indígenas, conselheiros locais e distrital de saúde indígena. A gestora do Distrito Sanitário Indígena, Ercília Vieira, indígena da etnia Ticuna, falou sobre as realizações das reuniões para discutir e elaborar o Plano Distrital de Saúde Indígena, destacando que o processo é democrático, participativo e de escuta, no exercício de cidadania proporcionado aos povos indígenas.
Porém, a gente já inicia, né, um novo plano a partir de agora, para ano que vem começar a ser executado. Aqui temos as comunidades novas que precisam ser inseridas, que precisam ser ouvidas, desde o plano distrital, justamente para começar a ter atendimento.
O Plano Distrital de Saúde Indígena é um instrumento para o desenvolvimento e aprimoramento do planejamento do orçamento e da gestão, com especial atenção ao monitoramento e avaliação no âmbito dos distritos sanitários especiais indígenas, devendo estar integrado ao Plano Plurianual, Plano Nacional de Saúde e ao Planejamento Estratégico Organizacional da CESAI para os anos de 2024 a 2027. A liderança indígena Albeci Monteiro Miranha, morador da aldeia Laranjal e conselheiro distrital do Polo Base Marajaí, enfatizou a participação dos povos indígenas na reunião e em todo o processo de construção e apresentação das propostas, dizendo que antes não eram informados e hoje podem participar e discutir.
Antes não existia, está tendo hoje. Antes nós era informado da situação do planejamento do PDCI por outras pessoas, e hoje a gente está tendo a oportunidade de nós mesmos levar situações nossas próprias internas aqui a ser discutido em todas as aldeias e lutar por uma causa só.
Diversas propostas foram apresentadas e aprovadas pelos participantes e que irão compor com os demais que serão elaborados nos polos bases de saúde da região do Médio Rio Solimões e Afluente e gerar o documento final para ser discutida na plenária do Conselho Distrital de Saúde Indígena. Da Rádio Rural FM de Tefé no Amazonas, com a colaboração de Fábio Pereira, Ana Clara para a Rede de Notícias da Amazônia.
Previsão do tempo aponta que o Brasil deve ter onda de calor extremo até o final de semana. As altas temperaturas fora do normal em grande parte do país podem afetar a saúde da população. A reportagem é de Liege Costa.
Ao longo dos últimos dias, modelos de previsão do tempo, tanto no Brasil quanto no exterior, indicam que os termômetros devem subir devido a uma grande massa de ar quente e seco que cobre grande parte do país. Segundo os meteorologistas, a onda de calor prevista para atuar ao menos até esse sábado tem potencial para provocar recordes de temperatura em pleno inverno no Brasil. Francisco Aquino, climatologista-chefe do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, explica que as temperaturas devem ultrapassar os 42 graus em algumas regiões, principalmente no período da tarde.
A onda de calor é um período em que as temperaturas vão ultrapassar os 40, 42 graus Celsius entre o norte do Paraná, em direção ao Paraguai, Mato Grosso do Sul, indo até Rondônia e o sul do Pará, aproximadamente até sexta-feira ou sábado. A consequência é temperaturas mais elevadas, principalmente ao meio da tarde e início da noite.
As temperaturas elevadas e outros eventos extremos que têm acontecido no país, segundo o climatologista, são efeitos das mudanças climáticas, destacando que o mês de agosto deste ano foi o mais quente nos últimos 100 anos.
Sem dúvida, são as mudanças climáticas. Os recordes de temperatura nos dois hemisférios têm sido recorrentes e, por consequência do aumento da temperatura, eventos extremos, como precipitação, vendaval, granizo, entre outros, também vão se acentuar. Mas falando do aumento das temperaturas, é bom destacar que nós tivemos o inverno mais quente do hemisfério sul, o verão mais quente agora no hemisfério norte, consequentemente o mês de agosto foi o mais quente para tanto o hemisfério sul quanto o hemisfério norte dos registros que nós temos há mais de 100 anos.
O impacto desses fenômenos climáticos relacionados à saúde da população, principalmente no que tange à mortalidade decorrente desses eventos, geralmente soma-se àquelas pessoas que já possuem doenças pré-existentes, como explica Gabriela Azevedo Couto, doutora em Ciência do Sistema Terrestre pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE.
Fenômenos de calor e frio extremo, segundo, né, a literatura, a pesquisa, né, na área da saúde e dos eventos extremos, o impacto dessas ondas de calor, ela tem sobre doenças já pré-existentes, doenças cardiovasculares, cerebrais. Então, são fenômenos que disparam e potencializam outras enfermidades que já pré-existentes, né? E esse é uma delicadeza no registro dos dados, porque hoje quando alguém perguntar, mas qual que é a correlação, né, desses calores extremos e a mortalidade, né, da população brasileira, como é que a gente pode prevenir isso? Fica muito difícil de responder isso à medida que a gente não consegue contabilizar o quanto que o incremento desses eventos extremos de calor afetam de forma fatal a população brasileira, porque o registro, ele é feito como causa mortes, outras enfermidades e não o calor extremo, né?
Ainda de acordo com Gabriela, com os estudos em andamento sobre mortalidade por conta de eventos climáticos, o objetivo é futuramente ter uma melhor compreensão de como o calor extremo afeta fatalmente as pessoas.
Com o incremento, né, das mudanças climáticas, esses eventos extremos, eles são sim uma realidade e serão cada vez mais frequentes e mais intensos. Agora, como que isso impacta diretamente a vida e, no caso do meu estudo, né, a mortalidade das pessoas afetadas por esses eventos, onde está o desafio nosso, né, de como cientistas, de conseguir fazer essa correlação e de conseguir compreender como que a população vai sendo afetada para, a partir dos modelos e das projeções climáticas para os próximos 50, 100 anos, a gente conseguir ter um melhor entendimento de como as pessoas serão fatalmente afetadas pelo incremento, né, e pelo aumento da intensidade dos eventos extremos, não só no país, mas no mundo como um todo.
A chegada da onda de calor e baixas umidades exigem da população cuidados com a saúde. Mas isso é assunto para a nossa próxima reportagem. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, calor extremo deve impactar no consumo de energia elétrica.
Jornal Amazônia é Notícia.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E o calor extremo deve impactar diretamente no consumo de energia elétrica e no bolso do consumidor. Aproveitar a luz natural e evitar deixar lâmpadas acesas durante o dia são algumas das dicas para economizar energia neste período. Os detalhes com Liege Costa.
As famílias de todo o país, em especial as do Pará, estão em alerta por conta da nova onda de calor extremo prevista para as próximas semanas no Brasil. No entanto, com as altas temperaturas previstas, o impacto do calor elevado também deve ser notado na rotina de consumo de energia das pessoas. Isso porque nos próximos dias, os termômetros em algumas cidades do estado podem chegar na casa dos 40 graus. Vanessa Barros, consultora de relacionamento com cliente da concessionária fornecedora de energia elétrica no Pará, dá algumas dicas de como economizar neste período, destacando que as centrais de ar devem estar com a manutenção em dia e, para refrescar, intercalar com o uso de ventiladores em dias menos quentes, pois ventiladores consomem menos energia.
Então, é interessante que você já verifique a manutenção da sua central de ar, se está em dias, por quê? Se ela não estiver em dias, pode ser que você configure o seu equipamento para uma determinada temperatura e ele não corresponda àquela configuração que você realizou. A gente pede que essa temperatura ela seja configurada para os 23 graus, por quê? Nessa temperatura, você consegue manter um ambiente agradável. Que intercalar com o uso da central de ar, você faça a utilização também do ventilador. No período que tiver mais frio, principalmente durante o período da noite, você pode estar intercalando o uso da central de ar juntamente com o seu ventilador.
Outra dica, segundo Vanessa, é aproveitar a luz natural e evitar deixar lâmpadas acesas durante o dia, pois isso ajuda também a diminuir o valor na fatura, principalmente na área externa da casa. À noite, é importante desligar as lâmpadas dos ambientes que não forem utilizados.
Para que evite utilizar lâmpadas no período em que não estiver precisando dessa iluminação. Por exemplo, lâmpadas externas durante o dia, você faça o desligamento dessas lâmpadas. No período da noite, em algum ambiente que você não esteja, faça o desligamento da lâmpada também. Opte pela lâmpada de LED, que ela é uma lâmpada mais clara. A gente orienta também o cuidado em relação à hidratação. Você precisa estar hidratado. E isso vai refletir diretamente no seu refrigerador. Por quê? Nesse período, você vai precisar estar abrindo e fechando por mais vezes o seu refrigerador. Então, a gente pede que o cliente ele utilize garrafas térmicas ou que ele faça um armazenamento de água, que ele congele essa água e durante o dia ele vai consumindo.
Além dessas dicas, também é importante retirar os eletrodomésticos da tomada quando ninguém estiver usando, incluindo cabos de televisão e carregador de celular que geralmente são esquecidos plugados na tomada. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E moradores da comunidade de Jatobá, da Volta Grande, em Mojuí dos Campos, no oeste do Pará, utilizam a agricultura familiar como forma de resistência frente à expansão do agronegócio. Recentemente, uma decisão liminar negou o pedido de um produtor de soja e manteve a posse agrária das famílias de agricultores. Acompanhe com Daniela Pantoja.
Entre as grandes plantações de soja e milho, a agricultura familiar da comunidade Jatobá, da Volta Grande, localizada na rodovia Curuaúna, município de Mojuí dos Campos, segue em resistência. resistência. Em 2014, um grupo de agricultores familiares ocupou essa área considerada improdutiva, no qual atualmente cerca de 60 famílias moram no local e por lá produzem os mais diversos produtos da terra, como banana, laranja, limão, pimenta do reino, abóbora, mandioca, cumaru, farinha de tapioca, farinha comum, pupunha e tantos outros produtos. E ao final de 2021, um produtor de soja da região ingressou com uma ação de reintegração de posse, alegando ter propriedade da área ocupada. Desde então, os comunitários se mobilizam para garantir a permanência na terra. Uma das mobilizações foi no dia 11 de julho, durante a audiência de justificação, quando os agricultores e agricultoras familiares doaram mais de 500 quilos de alimento produzidos na comunidade às pessoas que passavam em frente ao Fórum de Santarém. A audiência foi um momento processual voltado para a parte autora, convencer o juiz de que cumpriu os requisitos mínimos para a concessão da decisão liminar. E, recentemente, a decisão saiu e negou o pedido do produtor de soja e manteve a posse agrária das famílias de agricultores, representando uma grande conquista para os comunitários, como relata Márcia Guerreiro, presidente da Associação da Comunidade de Jatobá.
Nós estávamos todos numa grande expectativa a respeito dessa decisão. Aí, quando foi dia 13, saiu. Aí, dia 14, os meninos repassaram para a gente, os advogados de Maparajuba, e foi só felicidade. Era uma ansiedade muito grande. Graças a Deus, nós estávamos torcendo para que fôssemos favorável para nós essa decisão, e foi. E quando foi sábado, nós reunimos uma quantia de sócios lá no barracão da comunidade para dar notícia. E foi só felicidade.
As práticas produtivas da agricultura familiar são bastante fortes na comunidade, que não só mantém a subsistência das famílias, como também comercializam em feiras da região metropolitana de Santarém. E no ano de 2022, a comunidade do Jatobá produziu cerca de 40 toneladas de farinha. A expectativa para este ano de 2023 é ultrapassar as 100 toneladas. E para além das produções, a grande biodiversidade e exuberância da comunidade, composta por 3 nascentes protegidas, é reforçada por Márcia Guerreiro.
E é muito boa a agricultura familiar, porque ela nos traz uma riqueza muito grande. E dessa riqueza a gente tenta aproveitar o máximo dela. E principalmente proteger a nossa natureza, o nosso meio ambiente. Porque lá no Jatobá é uma área muito bonita, muito rica nas nossas plantações. E também, quando é de manhã, a gente fica encantado. Eu costumo falar assim, né, que é a orquestra dos pássaros. Porque é uma beleza muito, não tem comparação aquela orquestra dos pássaros. Tanto pela manhã como à tarde. Eu fico encantada com aquilo tudo. Então, para nós, essa decisão foi muito boa.
A mobilização da comunidade conta com a forte atuação da Comissão Pastoral da Terra, CPT, da Arquidiocese de Santarém, e o Maparajuba, coletivo de advocacia popular, que tem atuado no caso e levantado argumentos jurídicos que apontam incoerências processuais no ingresso dessa ação. Tiago Rocha, advogado popular do Maparajuba, ressalta sobre a importância da decisão, bem como a articulação da comunidade.
Então, por isso que era tão importante, a todo custo, a gente conseguir barrar, ou seja, impedir que ele desse a liminar em favor do sojeiro, né, que é o Valdir. E assim, pode parecer que só os advogados escreveram e a coisa deu certo. A gente precisa pensar mais amplo nisso, que toda a mobilização deu certo. A feira, a gente demonstrar claramente o quanto o Jatobá produz, essa pessoa não está se ocupando pelo Paulo, está ocupando e tendo posse agrária, produzindo. Essa é a principal questão, né? Mas o fato é que o juiz vai negar então esse pedido dele, depois desse caminho todo feito, e a gente tem conversado um pouco, que aquela ação da Feira da Agricultura Familiar, quanto o ato na frente do fórum, aquilo possibilitou que Santarém, a região, pudesse conhecer. Ó, existe um Jatobá.
A árvore de Jatobá fornece muitos produtos de grande importância para os seres viventes. E assim também a comunidade, que é um ponto verde em meio aos grandes campos de soja e milho. A comunidade de Jatobá segue em resistência, fortalecendo suas raízes e colhendo seus frutos. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
A pobreza menstrual vai muito além da falta de dinheiro para comprar produtos de higiene adequados. Ela denuncia um problema global da falta de acesso à água, saneamento básico e desigualdade social.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Jornal Amazônia é Notícia.
Eficiência, unissaneamento e respeito ao meio ambiente em projeto de tratamento simplificado de água para áreas onde empresas e o poder público não chegam. A reportagem especial é de Bruna Elander.
Ouvir esse som todos os dias faz parte da rotina de 97,5% da população de Manaus, de acordo com o Instituto Trata Brasil. E quem esperou anos para conquistar o acesso à água tratada, descreve a sensação.
Era muito dificultoso acordar não ter um pingo d'água.
7 anos de luta para poder chegar à água é uma vitória, né?
Essas são a cacique Lutana Cocama e a técnica de enfermagem indígena Gisele Nhamã, moradoras do Parque das Tribos, na zona oeste de Manaus, que recebeu água encanada em 2021. Contudo, conforme o Trata Brasil, pelo menos 56 mil pessoas ainda não têm água potável na torneira na capital do estado banhado pelo maior rio do mundo, o Amazonas. As áreas mais críticas são aquelas fora do perímetro urbano, como as comunidades rurais e ribeirinhas. E tanto a Companhia de Saneamento do Amazonas, COSAMA, quanto a concessionária Águas de Manaus não se consideram responsáveis pelo abastecimento dessas áreas. Em meio ao impasse entre poder público e iniciativa privada, está a necessidade humana indispensável ao acesso à água potável. E neste cenário, a ciência se torna uma aliada promissora. O pesquisador Alex Martins Ramos, doutor em engenharia química pela Universidade Estadual de Campinas, desenvolveu um sistema simplificado de tratamento de água para abastecimento de comunidades rurais e ribeirinhas no Amazonas.
Nós simplificamos, por isso que o nome dela é Estação Simplificada e Unifamiliar de Tratamento de Água, porque foi baseado em uma estação convencional. E essa estação convencional, via de regra, tem de 5 a 7 etapas e a nossa estação tem apenas 3 etapas. E é possível obter água potável com o mínimo de impacto possível no interior do estado do Amazonas, uma vez que usamos o carvão ativado como adsorvente e o coagulante natural, cujo lodo gerado é biodegradável.
Com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, FAPEAM, o projeto piloto foi instalado em Itacoatiara, às margens do rio Amazonas, de onde a água é captada e pode potabilizar até 500 litros de água por hora, a baixas pressões. O pesquisador concluiu que o sistema de 3 etapas pode ser aplicado às margens de lagos e rios amazônicos, como o Rio Negro em Manaus, sem afetar a fauna e a flora, pois o lodo gerado pelo processo é biodegradável e, portanto, ecossustentável.
Estamos no ambiente amazônico e não podemos impactá-lo. Por isso, a ideia é de usar o coagulante natural. Nas estações de grande porte, usa-se o sulfato de alumínio como agente de coagulação. E, no nosso caso, nós estamos usando o coagulante natural. É possível, uma estação de grande porte, utilizar as mesmas concepções, ideias e materiais que utilizamos. Mas é preciso pensar com cautela na relação custo-benefício, não só para a concessionária, mas também para o meio ambiente, evitando gerar algum tipo de resíduo. Então, é preciso levar em conta também a questão ambiental.
Os produtos utilizados pelo pesquisador Alex Ramos para o tratamento de água na estação simplificada são coagulante natural Tanfloc, feito à base de taninos vegetais, carvão ativado granular e desinfetante. As 3 etapas do processo são clarificação, filtração e desinfecção. Na capital, a Águas de Manaus adota 5 etapas para potabilizar 22 milhões de metros cúbicos do Rio Negro por mês para garantir abastecimento a 2 milhões e 200 mil pessoas por dia. No processo, são utilizadas 2 mil toneladas de produtos químicos, entre eles o sulfato de alumínio, a cal e o sal, que geram mais de 1 tonelada de resíduos em forma de lodo. Segundo o gerente de operações da concessionária, Lineu Machado, esse lodo é processado pela empresa Timac Agro e retorna ao meio ambiente em forma de fertilizante.
nós produzimos o próprio cloro, que a gente faz a desinfecção de água em Manaus, através do sal. O floculante, que é o produto que a gente consegue reunir as partículas que estão no Rio Negro, para que elas ganhem peso e a gente consiga retirá-las da água. Isso a gente utiliza de forma líquida, em uma planta que produz aqui em Manaus. O descarte dele é de material sólido. E aqui em Manaus nós temos uma empresa parceira que produz fertilizantes através do lodo retirado do Rio Negro, para o Brasil inteiro e até exporta para alguns países.
Assim como o produto disponibilizado pela concessionária Águas de Manaus, a água da estação simplificada de tratamento, desenvolvida pelo pesquisador Alex Ramos, alcançou os parâmetros exigidos para o consumo humano pela portaria número 888 de 2021 do Ministério da Saúde, quanto à cor, turbidez, sólidos totais em suspensão, pH, coliformes totais e Escherichia coli. Questionada se é responsável por distribuir água para comunidades rurais ou ribeirinhas de Manaus, a COSAMA respondeu que não. Porém, assim que solicitado e feito um termo de cooperação técnica, a COSAMA diz que cumpre seu papel de responsabilidade social e apresenta soluções para o fornecimento de água potável. A Águas de Manaus respondeu que está à disposição para oferecer suporte técnico para trabalhar de forma conjunta com as entidades responsáveis pelo abastecimento de água nestes locais e que segue à disposição para contribuir para o desenvolvimento do saneamento da cidade. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Bruno Elander para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial. Crimes socioambientais. Vimos e ouvimos pessoas que perderam tudo, já que junto com casa, roupas e documentos, pessoas da família partiram antes da hora por causa de ciclones e enchentes em algumas regiões da Terra, declararem que não entendiam o que estava acontecendo e não sabiam o que fazer para continuar vivendo. Em outras regiões, pessoas morreram por causa de um calor acima de 43 graus Celsius durante mais de 30 dias, ou por tentarem atravessar o mar em busca de sobrevivência, fugindo de guerras cada dia mais absurdas ou de longos tempos de secas. Como está sendo realizada a Assembleia Geral da ONU nessa semana, é justo perguntar-nos: será que os governos de todo mundo levarão a sério os sinais do desequilíbrio climático dados pela Mãe Terra em todo lado? Será que entrarão em acordo para fazer o que se sabe que deve ser feito para que a temperatura da Terra não continue aumentando e isso multiplique os desastres socioambientais? Recebemos nos últimos dias a confirmação de que a AESO, uma das maiores empresas de exploração de petróleo e gás em todo o mundo, sabia que o aumento do uso dessas fontes fósseis para produzir energia causaria o aumento do aquecimento da Terra por causa da emissão de mais e mais CO2 na atmosfera. Mas seus executivos, em vez de usar esses conhecimentos para evitar o aquecimento, os usaram para espalhar dúvidas e mentiras em campanhas mundiais em defesa dos negócios do petróleo. Já se sabia que a Shell fez a mesma coisa e é provável que se juntaram com outras empresas fabricantes de veículos com motores que queimam petróleo no financiamento dessas campanhas. Isso não é crime? Quem está consciente de que o uso de seu produto irá agredir o ambiente vital da Terra, causando doenças e mortes de pessoas e outros seres vivos, mas continua aumentando a sua produção e faz campanhas espalhando o contrário do que sabe, não é um criminoso? É crime, sim, e são criminosos os que fizeram e continuam fazendo isso. Está na hora de os governos e bancos, em vez de continuar financiando estas práticas criminosas com trilhões de dólares, exijam que os criminosos sejam julgados pela justiça e decidam organizar um mutirão mundial em favor de fontes de energia que agridam menos os ambientes favoráveis à vida.
É Encerra aqui a edição de número 3.808 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Caio Grambel, Bruno Elander, Liege Costa, Daniela Pantoja e Hanna Clara. Edição da Leusson Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazônia.com.br. A você, uma boa noite.